está no ar ao Fosso.
Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade. Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade.
Hello, hello, auditório. Que delícia, amiguinhos e amiguinhas, como é que vocês estão por aí? Beleza? Tudo tranquilão? Estamos aqui, ó. Tudo sossegado? Tudo bem legal? Aê. Ô, amiguinhos, hoje traremos, nesta noite, a notícia de um hóspede bêbado que resolveu derrubar uma porta errada num resort lá nas Walt Disney. É. E acabou sendo preso, algemado pelo Mickey.
É isso.
Você vai ser levado pra fora da minha casa!
Eu não lembro da voz da Minnie.
Também não.
Que sexista. É. E ainda falaremos. Colega, meu Pato Donald?
É, esse é. Esse parece Pato Donald.
Você acha que eu dou pra um bom Pato Donald?
Aí é problema seu e dele. Problema seu e dele.
Ó, falaremos ainda que um influencer de viagem gravou um vídeo falando sobre a qualidade das drogas. Ele é um sommelier de drogas.
De drogas, Manoso.
Falaremos sobre isso hoje.
É isso, tem.
Se liga.
Falaremos de uma mulher que matou um lince pra salvar a galinha de estimação e acabou indo parar na justiça.
Nossa, gente, que rolo. É.
E um dono de cafeteria fez 80 anos e apareceu com um bolo de cenoura de mais de 2.700 quilos, auditório.
Esse negócio que você falou de matar o lince, antigamente não matavam um lince não pra fazer aquele produto lá, o creme lince?
Creme lince, é.
Era feito de lince.
Cebolinha, era feito de cebolinha, creme lince.
Eram linces batidos no liquidificador, né? Era, horrível.
Era assim.
Falaremos hoje sobre a fabulosa
Emboquetinha.
E hoje a gente vai relembrar qual foi a grande arte que você fez, a aprontação de época de criança que você lembra e considera que tenha sido a pior que você conseguiu botar. Hoje de manhã teve gente botando fogo na casa, teve gente quebrando o braço do irmão, né? Se você foi uma criança endemoniada, é pra mim e pro tiozão que você vai contar a sua história. O tiozão, já botou a cadeira de praia na porta do estúdio. Vocês vão passar por ele. O tiozão fará a triagem das respostas que estão chegando.
Isso aí.
Número do Whats: 11-975-11-1043.
Repita:
11-975-11-1043.
Só tá começando. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin.
isso, era o Ken Auditório.
É o Ken da Barbie?
É o Ken da Barbie.
Ô, falando nisso, vocês viram o filme novo lá do Ken?
Não.
O filme novo, tiozão, do que estão falando que é o Interestelar novo aí, o Caçador dos
Planetas. O Devorador de Planetas?
É, estão falando de planeta, não, de sonhos, né? Demorador de mundos, de... É Devorador de alguma coisa.
De estrelas.
É de estrelas, isso. É. O Devorador, estão falando que é o melhor filme do
mundo. Devoradores de Estrelas.
Uhum.
Ah, é?
Estão falando, eu preciso assistir antes que vocês me deem spoiler.
Tá.
Ó, antes da gente falar sobre filme, vamos falar sobre o que realmente importa. O tiozão foi até a França pra trazer uma notícia policial.
E lá, uma mulher matou um lince no susto, tentando salvar a própria galinha no quintal, e o caso foi parar na justiça.
Susto.
No susto.
Como é que você mata um lince no susto?
Ela reagiu, né? Ela viu o bicho atacando a galinha, entrou em pânico, gritou, mas nada do animal soltar a ave. Aí pegou um pedaço de madeira e bateu na cabeça do lince até ele largar. E depois chamou a polícia. O filhote ainda foi socorrido, mas morreu horas depois, e agora ela responde por matar espécie protegida. Ela disse que gostava da galinha, tipo como quem fala assim de um cachorro de estimação, de um pet.
Errada não tá.
É. Salvou a vida da galinha de estimação, é. Mas não pensou que não podia ter matado o bicho.
Não,
mas
peraí, então se vem um macaco desses que também não pode... Esses... não é raro, como é que chama?
Essas ameaçado de extinção, espécie ameaçada.
É, ou esses que você, tipo, não pode ter em casa de pet sem autorização.
Sim, animais silvestres.
Se vem um bicho desse aí e tenta matar um bicho seu, você não pode fazer nada?
Não pode.
Tem que ir lá e falar assim, ah, tá, deixa eu dar uma faca pro senhor pra ajudar a matar minha galinha.
É.
Tá bom.
Quer que eu cozinho ela?
É, exatamente. Amiguinhos e amiguinhas, saindo da notícia policial do tiozão, vamos ver o que os ouvintes estão contando. Hoje vocês vão dizer aprontamentos de quando vocês eram moleque.
Cara, teve uma vez, tinha uns 12 anos de idade mais ou menos, tinha umas notas de bingo, parecida com as de real mesmo, e aí eu e um camarada tivemos uma brilhante ideia de colocar uma fita isolante pra tirar a propaganda que tava escrito bingo, acho que era bingo tamandaré, alguma coisa assim. E aí fomos na vendinha comprar bolacha pra ficar com o troco verdadeiro.
Lavagem de dinheiro.
Adivinha, então. A mãe pegou, velho. Aí o carão mandou nós voltar lá pra desfazer a cagada. Moleque é uma desgraça mesmo.
Não, mas peraí, nessa vendinha os caras aceitaram uma nota com fita isolante?
Pelo que eu entendi, aceitaram.
Ó, deve ser aqueles senhorzinhos, hein, tiozão? Aí é sacanagem mesmo.
Tenta com o dinheiro de banco imobiliário pra ver se tá certo.
Minha história, eu tinha uns 6 anos de idade, meu irmão 5, e a gente tava brincando na sala, e eu tava brincando de me balançar, apoiando as mãos nos braços de duas poltronas que ficavam lado a lado, mas tinha um espaço entre elas, então eu tava apoiadinha lá, balançando as pernas, né, apoiada com os braços. Só que, de repente, eu tava com meu irmão, caí de queixo no chão, abri meu queixo, saiu sangue, saiu aquela gordura branca que tem no queixo. E aí meus pais
ainda bem que
correram,
eu não sei o que é isso.
Acudiram. Aí, o que que aconteceu? Aí eu falei, meu irmão me empurrou enquanto eu tava balançando. Enfim, meu pai correu comigo pro pronto-socorro pra eu tomar ponto. Meu irmão ficou em casa com a minha mãe. Aí fui pro hospital, tomei os meus pontos. E no caminho de volta, numa crise de consciência, eu resolvi falar que
confessou
não tinha sido meu irmão que tinha me empurrado, mas que eu tinha caído e eu fiquei com medo de apanhar, além de me machucar. Então eu tinha culpado meu irmão. Só que aí o estrago já tava feito, né? Porque meu irmão ficou em casa com a minha mãe,
aquela.
Apanhou, ficou de castigo. Bom, até hoje ele fala sobre isso, né? Da trairagem, de eu ter culpado ele. Como ele aprontava, meus pais acreditaram,
né,
que tinha sido daquele jeito mesmo. Mas enfim, foi isso que eu aprontei.
Meu, o que que é essa gordura branca que sai do queijo? Graças a Deus, eu não sei o que que é, nunca vi.
Você nunca tirou nada de dentro de você assim pra ver como é que é?
Nunca.
É pelúcia.
Nunca.
A gente é de pelúcia.
Ah.
Sabe igual ursinho?
Graças a Deus, não sei o que é.
Sabe igual ursinho?
É a gente.
Graças a Deus,
a gente
não sei
o que é.
Se abriu um negócio, sai um negocinho branco. Ela falou, é pelúcia.
Tô fora.
Então, quando eu era pequeno, meu pai tinha um monte de coelhinho novo, recém-nascido, e um deles fugiu. Fui tentar pegar e esse coelhinho enroscou o rabo e arrancou o rabo dele.
Ah.
E eu fui e colei com o Super Bond o rabo do coelhinho.
Nossa.
Meu pai não veio ficar bravo comigo.
Mano, o rabo do coelho com o Super Bond.
A ideia não é ruim, né? Porque no desespero você fala, meu Deus!
Caralho, tirei o rabo do coelho, o que que eu vou fazer?
Mas coelho tem rabo? Ele não tem só aquele pompom?
A gente ia vacalar.
Não é só o pompom que o coelho tem ali?
Vai ver que ele arrancou o pompom.
Nossa.
Coitado do coelho, mano.
Imagina. Põe algodão lá, então, que fica parecido.
Eu imagino o coelho falando: mano, você já fez merda? Não vai. Não, solta meu rabo, não vai. Ai, ele colou meu rabo.
Essa é a voz do coelho.
É, essa é. Eu tomei uma surra uma vez do meu pai. Ele queria que eu fosse na escola, eu não queria ir. Aí ele falou assim: vai lá pro quarto que eu vou bater no seu de cinto. Eu fui lá e coloquei duas calças de moletom e uma jeans. Bateu, e eu nem não chorei.
Nada.
Aí ele descobriu, apanhei só de cueca.
Aê! O cara aí é um gênio!
É. Um amigo meu já forrou o pijama por baixo com papelão pra
apanhar.
Amortecer o golpe.
Nossa, mas isso é genial. Ainda bem que hoje em dia não tem mais, né? Porque, mano, olha, eu não sabia dessas coisas. Eu sempre apanhei na pele.
Você nunca colocou três, quatro calças?
Não.
Ou forrou de papelão?
Eu tô em estado de choque.
Amorteceu,
de nunca ter pensado nisso. É. Rapaz.
É, a maior surra que eu levei não foi sozinho. Tava eu e meu irmão. Nós estudava ainda e nós éramos crianças. Porém, nós tínhamos descobrido que a nossa prima tava trabalhando, ganhando muito dinheiro. O que ela fazia com o dinheiro, nós não sabíamos. Aí um dia nós fomos resolver ir na janela dela e pular pra dentro. Aí nós pulamos a janela do quarto dela e chegamos lá, tinha várias bolsas com muito dinheiro.
Ô, louco,
várias
já foram bolsas, pro crime mesmo.
Tinha nota de 50, nota de 100, nota de 20, de 5. Cada bolsa tinha um pouco de dinheiro. Caramba. E nós foi começando a pegar e levar pra escola, pra luxar na hora do recreio. Só dava nós, sabe?
Os milionários.
Nós parecíamos os donos da escola. Aqueles meninos pobres, humildes, e do nada começou a aparecer com um salgadinho, bala, nota de 50.
Coxinha de caviar.
Até dava dinheiro, correntinha, nós pegava dela. Dava pras meninas, sabe, pá, tentar conquistar. E acabou que um dia minha tia foi, nós entrou lá e esqueceu de fechar a janela. Ixi, quando nós chegou, rapaz, levou uma surra, mão uma surra, de chicote.
Nossa.
Nós apanhava de chicote de cavalo, sabe? Nós apanhou tanto que, graças a Deus, depois disso nunca mais.
Olá,
aí,
mano.
Aí.
Desde criança já no furto qualificado, hein?
Ainda bem que essa história não vazou pra polícia, porque se a polícia ia baixar na casa dele, ia falar: mano, os caras estão traficando.
É.
Impossível você ter.
Como é que tá cheio de grana assim, né?
Não, aqui a gente é tudo humilde, aí na escola, moleque.
Mas a coxinha pra toda, mano.
Aê.
Eu tô pagando.
Eu tô minha conta. Manda aí pra nós, hoje a pergunta é: o que que você era quando moleque, a coisa que você aprontou, você fala: não, essa daqui merece ser a pior de todas.
Merece as palmas.
Quanto isso nós vamos e já voltamos.
Aguardem.
Tudo bom.
7 horas 14 minutos.
Repita.
8:37.
Tudo que você gosta. Bruno Mars. I just might.
You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Get down, you know what to do. Hey, Mr. DJ,
auditório. Bora de se ligar. Notícias estão chegando. Ó, num resort nas Walt Disney, Estados Unidos, um hóspede bêbado tentou arrombar uma porta de um quarto que não era nem o dele.
Mas, já tá duplamente errado. Arrombar e nem era dele.
Mas a ideia dele não era arrombar o quarto dos outros, era arrombar o dele. A mulher filmou o cara sem camisa, um clássico. Batendo, depois jogando o corpo contra a porta, chutando. Ele tava realmente...
Eu vou botar sua porta abaixo.
Com as forças pra poder entrar. A galera começou a olhar, começou a se juntar, ele batendo, conversando também. A cena virou uma série em 4 vídeos que viralizou na internet e virou uma espécie de uma novelinha online. Até que a polícia chegou e acabou com as filmagens. A polícia fechou o mini Projac e ninguém abriu o quarto, porque depois se descobriu que o quarto nem era o dele. Mas acredite, gente, ele não queria invadir o quarto dos outros, ele queria invadir o dele. Eu consigo entender.
Já não é pra querer arrombar, mas tava bêbado e errou de quarto, né?
Eu quando tô bêbado, podem arrombar. Eu, quando tô bêbado, podem arrombar sim. Deixa aqui autorizado.
Tá bom.
Mas no meu caso, em especial. Ô, galera, falando em arrombar, vocês arrombavam a porta quando era criança? O que vocês aprontavam, hein?
Nossa, a maior surra que eu levei foi uma vez que eu tinha por volta dos meus 7, 8 anos de idade. Eu ficava na casa da minha avó e um conhecido chamou eu pra vender pato na rua. E não avisei pra ninguém. E desapareci. Saí 8 horas.
Foi pra trabalhar.
Fui aparecer quase 2 horas da tarde. A hora que eu cheguei na casa da minha avó, minhas tias tudo desesperada, achando que eu tinha sido sequestrado.
Polícia na porta.
Quem nunca fez uma surra de cinta, aquelas cintas antigas de couro, com a fivela era de prata ainda. Nossa.
Chegou na fivela. Marcado igual gato.
Dentro do chuveiro pra ficar aquelas marquinhas e me deixaram dentro do quarto sem comer ainda.
Ô louco, aí é
mostrado.
Até
minha avó chegar e me liberar. Aí, essa eu lembro até hoje, hein? E quando conta hoje vira motivo de piada.
Dá até arrepio pensar uma cinta com a fivela ali, né?
Pelo amor de Deus. Olha, como eu falei hoje cedo e repito, eu gosto de programa assim porque eu me sinto um anjinho perto das coisas que vocês estão aprontando.
Claro.
Eu aprontei muito quando era pequeno, cara. Muito mesmo. Mas tem uma coisa que eu sempre lembro quando tô junto com meus primos ou amigo, cara, naquela época da minha infância, era a gente apertar a campainha dos outros. Só que a gente era um pouco mais hard, cara. A gente pegava Super Bond e colava na campainha junto, deixava tocar, até queimar a campainha. Principalmente quando a gente via que o pessoal tinha saído ou pra ir mercado ou não tava dentro de casa, cara, a gente sentava no ponto lá e deixava lá, até queimar a campainha. Era zoado, cara, mas a gente era foda. Aí.
É maldade aí, hein? Colar com o Super Bond é pra queimar a campainha, mano.
Tá vendo? Por isso que eu falei, essa é uma ideia que eu nunca tive quando era mulher. Por isso que vocês são muito piores que eu, ou melhores, dependendo de como vocês avaliarem.
É claro.
Eu não sabia que a campainha queimava, porque na verdade eu acho que ela não queima, eu acho que ela fica sem ar, né?
É, ela perde o fôlego.
Ela fica pé.
É isso. Ela fica rouca. É. Fica rouca, é isso que acontece com a campainha.
Mais um, seus campanhoso.
Fala, tiozinho, tiozão. A pior foi tacar fogo numa bananeira que tinha uns 25 metros de comprimento e mais uns 8 de largura num Natal.
8 de largura? 99.
Oxe. E meus primos, rapaz, o povo achou que nós tava lá no meio, ficou desesperado e jogava balde com água. E a gente se correu no sítio, se escondeu no meio do galinheiro, mano. Quando achou, retomou uma sova, mano. Eu,
um sobrinho
e três primos, mas nós apanhou que nem gato no saco aquele dia, cara. Esse eu não esqueço nunca, nunca vi tanto fogo na minha vida.
A chama do galinheiro chegou até a botar ovo, né?
Tem uns negócios que quando eu era moleque também, a gente cavucava os negócios de terra. Tinha um negócio que eu lembro que parecia um osso de macaco, tipo um esqueleto de um macaco, e que era alguma coisa de planta. Eu não lembro que planta que era.
Planta?
É, tinha uma planta que o caule dela parecia ossinho de macaco.
Oxe.
Eu não vou lembrar qual que é também, mas eu tinha certeza.
Tem uma planta que chama, se não me engano, rabo de macaco, mas não sei se é essa.
Não sei. Eu lembro que eu sei que falava, nossa, olha um monte de macaco.
Mas aí ela lembra o rabo, não os ossinhos.
É, depois de velho que eu descobri que não tinha nada a ver com macaco, era uma planta mesmo que parecia o ossinho.
Nossa, cara, a arte de quando eu era pequeno, mano, tem várias, inúmeras.
Uma delas que eu acho que foi foda, cara. Uma vez eu tava brincando no quintal da minha casa, no fundo da minha casa, e tinha um colchão. Eu não sei se minha mãe colocou pra tomar sol ou tava trocando os colchão. Era novo, colchão velho. Eu sei que eu achei um isqueiro, acho que do meu irmão fumava na época, olha. E taquei fogo no colchão, cara, quase pegou fogo em casa. Aí.
Por que que criança tem esse instinto?
Tá treinando pra ser preso, né?
Ué, criança adora meter fogo em alguma coisa.
Treinando pra ser preso.
Já
porque
nasce
aí quando
com
cresce.
Piromania.
Aí depois quando cresce, é preso, chega lá e fala: com licença, que eu faço isso aqui desde criança. E a rebelião tá armada.
Bem mais novos, a gente jogava bets, né? Tem gente que chama de taco, né? Eu tava jogando na rua, debaixo da casa onde eu morava lá, e era uma decidona. Aí, bem na, assim, na, bem lá embaixo, tinha uma casa que ela era pra baixo do nível da rua. E na frente da casa dela tinha um bueiro. E de frente pra casa dela tinha outra rua também que era descida. Então, uma biboca, né? Aí, a gente tava jogando e o que a gente fazia? Pra não, a bolinha não cair dentro do bueiro, a gente colocava uma tábua. E naquele dia...
Ah, entupia o bueiro.
Né, era final de ano, verão e tal. Virou o tempão pra chover, a gente correu pra casa e, meu, e dá-lhe chuva. A tábua tava na boca do bueiro.
Esse não lá,
meu. Descia a água, tipo assim, deu aquela chuva mesmo, cara. De cachorro beber água em pé mesmo. Aí deu
cachorro,
aquela chuva, entrou,
beber água em pé.
A água da rua onde a gente tava e da rua que vem de frente pra casa. E a boca de bueiro tampada. Cara, foi água tudo na casa do morador. Meu, ele perdeu tudo, cara. Os pais teve que se reunir lá pra pagar. Cara, foi assim, foi uma coisa de moleque, mas eu falei o quê, hein?
É? Entupiu o bueiro, a força da natureza compareceu e virou um piscinão ali.
Rapaz, ó, eu tô realmente, eu acho que gostar é um pouco forte, mas eu estou amando mesmo saber. Como vocês são ruins, gente.
Olha, o que eu aprontei quando era criança, na verdade não foi só eu, foi eu e minhas amigas, mas era ali do Ziel. Nossa, a gente saía, ia lá do outro lado no tranquedão, pedia alimento com a roupa da escola, falava que era arrecadação para a escola.
Olha,
depois
lá.
A gente levava tudo pra casa da minha amiga, a gente fazia almoço, fazia café da tarde. A gente tinha apenas 11 anos.
Olha o golpe.
Nossa,
olha,
mas era terrível.
Mano, olha o golpe, olha o golpe. Arrecadando para as famílias que precisam, vulgo elas mesmas.
Né? Cuidando das pessoas, da instituição que cuida delas.
É,
né?
Nós estamos fazendo uma gincana em prova. Ó. Eu falei e repito.
Na época tinha essas coisas, as pessoas doavam coisas realmente.
É,
mas...
então tinha. Por que não tem mais, né? Porque isso era bom pra galera poder ajudar.
Né?
Eu mesmo na época.
Campanha de... da agasalho,
se era
campanha de alimentos.
Você era equipe amarela ou azul? Eu era da azul.
Ah, não lembro. Uma vez que a gente foi a terceira equipe que mais arrecadou agasalhos numa
tinha
época.
Tinha três,
lá.
Né, equipes no total.
De presente a gente ganhou. É, tinha três. Ganhou uma excursão pra um piquenique aí no Rio.
Manda pra nós! O que vocês aprontavam quando era molecagem, hein? Daqui a pouquinho nós voltamos. Às 7h26.
Repita!
8h37.
Espera, Melinha, auditório.
Olha, o auditório tá aqui esperando, porque o tiozão traz mais uma notícia e vai nos contando.
No Canadá, o dono de uma cafeteria fez 80 anos e comemorou com um bolo de cenoura de mais de 2.700 quilos.
Nossa senhora!
O negócio tinha mais de 5 por 5 né, metros quadrados ali e levou mais de 800 quilos de cenoura, 317 quilos de manteiga e milhares de ovos. O bolo tinha 5 por 5, pra você ter uma ideia.
Rapaz.
Ele se juntou com padarias da cidade e passou mais de um mês assando a 430 partes separadas. Depois, o bolão aí foi servido numa festa de aniversário num centro de idosos da região. Ele disse que o bolo pode ter passado o recorde mundial, mas ainda estão analisando a questão. Fez aniversário, alimentou a multidão e ainda tentou sair da festa aí já com o recorde auditório.
Eu só não tô estranhando o negócio, você não tá estranhando não?
O quê?
Cenoura, manteiga, deu chocolate. Verdade, não tinha cobertura?
Será que não?
Bolo de cenoura sem cobertura, moço? Que vergonha. Eita. 80 anos de idade passando vergonha assim, fazendo bolo errado.
Onde já se viu.
Ai, mas é o gosto dele, meu ovo. Quer dizer, ovo tinha ovo também? Tinha ovo. Milhares de ovo. Saindo do ovo do véio, vamos ver o que o povo tá mandando. Conta pra mim, pro tiozão, o que que vocês aprontavam quando era criança, hein?
A maior arte que eu aprontei na minha infância foi pegar no refeitório da escola um saco daqueles de 5 quilos de quisuco e virar dentro da caixa d'água da sala dos professores. Um dia inteiro, mas acho que metade do outro dia, até alguém ir lá pra esvaziar a caixa, o professor tomando suco de uva.
Nossa senhora.
Aí.
Abri a torneira e já saia suco de uva do negócio.
Pra quem gosta de suco, na verdade, se a caixa d'água é limpa, sai um suco mesmo. Pelo menos lavar a mão com suco, né?
Verdade.
Descarga com suco.
No Ceará, as casas lá antigamente não tinha muro de tijolo, né? Era cerca, feita com madeira. Madeira enfiada no chão e amarrada com arame. E aí o pessoal lavava as louças e estendia os copos na cerca, né? E uma vez a minha vizinha estendeu lá uns copos de plástico lá, tomar café. Eu não tinha o que fazer, fui lá, peguei um, mijei e coloquei em cima da pia dela lá. Deixei lá. Com ele chegaram, viram o copo cheio de mijo, falaram pra minha mãe, aí não deu outra. Minha mãe falou que eu tinha que ir lá e beber o mijo.
Toma!
Pra aprender.
Toma!
Aí, infelizmente, tive que dar umas goladas sem querer querendo.
Umas goladas!
Nossa, velho.
O bom é que descobriram pelo jeito antes de tomar, né?
Ainda bem, fez ele tomar o mijo.
Essa ideia, hoje em dia, lógico que não deve ser aplicada, mas é muito boa. Você quer que o cara bebe mijo? Abre a boca.
Aprende, hein?
Abre a boca. Não, mamãe. Abre a boca. Não, mamãe. Abre a boca. Não, mamãe.
Pode ter certeza escola, que nunca mais fez.
Assim, eu não. A pessoa fala assim, duvidava de você, eu ia lá e fazia, hein? Eu estudava na escola, perto de casa aqui, e segundo andar. Aí no banheiro tinha uma janelinha que caía lá no estacionamento, dá pra você ver lá, né? Eu duvido que você mije aqui. Rapaz, é aquela mijada da boca cair em cima dos carros, da inspetora, diretora, tudo.
É a hora
Pensa
do xixi.
No rolo que deu, hein?
A hora do xixi. Se esse cara tivesse com um copo na mão, já juntou com o outro que tava na outra sala.
Já dava
mijo.
Aqui é
minha mãe me contou aqui que um dia eu tava no
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A sua mãe contou?
Minha mãe me contou aqui que um dia eu tava num supermercado. Aí, sabe aquelas bananeiras de ferrinho?
Que?
Eu entrei por baixo e escalei lá em cima. Ficou minha avó e minha mãe tentando me pegar.
Fazendo macaquice dentro do mercado.
E depois não conseguia descer, que nem gato quando sobe do poste, né? Depois ele consegue descer.
Quem que era, tiozão? Eu tô tentando lembrar, quem que era? O Bon Jovi, John Bon Jovi, dança aqui? O vocalista do Guns? Nossa, agora deu branco. Alguém lembra? Vocês são velho e roqueiro, você tem que saber. É o vocalista de alguma banda que subiu pra... jogou o microfone por cima e depois desceu pendurado no microfone. Nossa, isso é muito velho.
Essa aí, eu não lembro
do biso do meu biso.
Eu não lembro isso aí, não.
É algum roqueiro aí que o microfone ficou preso, ele subiu pela ferragem do lugar. Arrancou o microfone. Ah, Ed Vedder. Porra, olha como minha memória ainda tá boa. Foi o Ed Vedder, o Pearl Jam.
A memória do Google.
O Pearl Jam. Ele fez esse bagulho e desceu com o microfone pendurado. É o pequeno. Procurem aí, gente, no YouTube. É Ed Vedder, microfone pendurado. Deve achar esse menino que mandou o áudio agora.
A maior arte que eu fiz quando eu era menino, moleque, eu tinha uns 12 anos, eu catei o cartão escondido do meu pai, eu sabia a senha do banco dele, e gastei mais de R$1.000 da conta dele.
R$20.
Não, R$1.000.
R$20.
Não, é muito mais que 20.
Foi tudo em card de Pokémon? Tudo em sorvete, chocolate?
Aí ele me deu R$20.
Não, vai é muito mais.
Milão.
R$1.000 no cartão. Bom, é recente então, né? Até na minha época mesmo, posso assumir publicamente que tenho mais de 23 anos. Não tinha cartão, não. Tinha que roubar o dinheiro da carteira dele. Era muito mais
da avó, né?
Da avó.
Fala, tiozinho. Fala, tiozão. Bom, quando eu era criança, eu gostava muito de bombinha, rojão, essas coisas que criança gosta de ficar aprontando aí. Aí eu tava em casa brincando com aqueles palitinhos que soltava foguinho, que o pessoal coloca muito em festa de bolo aí, de criança, né? E do lado de casa era um terreno baldio, né? Um terreno abandonado. Do lado mesmo. Aí eu tava brincando, joguei pra cima. Criança besta, né? Joguei pra cima, o vento bateu, caiu um terreno. Aí começou a subir aquela fumaça, começou a pegar fogo o terreno do vizinho. Terreno abandonado. Aí eu falei, ah, beleza, vamos tentar apagar. Aí fui pegar aquelas mangueirinhas de jardim. Ué, pressão uma bosta. Tentando apagar e nada, nada. Nisso meu pai chegou.
Ninja lá, apagar o
todo assustado, né? Foi lá, pegou balde e começamos a jogar. Beleza, fim da história. Conseguimos apagar o fogo e eu tomei aquela surra maravilhosa
básica,
do meu pai, né?
Básica.
Mas foi legal.
Bom que já tava com a mangueira na mão ali, né, pai?
É.
Já aproveitou.
Já aproveitou o embalo. Nossa, mangueira dói também.
Olha, uma das piores coisas que eu lembro que eu fiz quando eu era criança foi uma vez que eu estava brincando com o isqueiro na casa da minha avó. E eu tive a brilhante ideia de entrar no quarto da minha avó, trancar a porta por dentro, entrei debaixo da cama da minha avó e acendi o isqueiro. O colchão pegou fogo, espuma. Nossa, pegou fogo rapidinho.
Instantaneamente,
o fogo,
né,
subiu. Em vez de eu sair pela porta, fiquei com medo de apanhar, saí pela janela, aquela janela de caixilho que só desce e trava. Saí, bati na janela. A janela desceu, travou, ficou trancado, pegando fogo dentro do quarto, com medo de apanhar. Saí da casa da minha avó, passei por uma avenida super perigosa, fui pra casa, quebrei uma janela, quebrei um vidro da janela de casa e entrei, porque escondi debaixo da cama dos meus pais. Olha, eu acho que não foi a pior coisa que eu fiz, porque dessa vez, oxi, eu nem apanhei. Então acho que não foi, não.
Essa
eu acho
não
que
foi a pior?
Eu senti um alívio quando ela me encontrou debaixo da cama dela. Mas isso é o que eu lembro. Mas eu posso perguntar pra ela outro dia e ver qual foi a pior coisa que eu já fiz.
E essa ainda você acha que nem foi a pior coisa que você fez?
O pior é que eu sei por que você, nossa, não apanhou, gente. Porque com certeza já sabe que vocês tinham morrido lá. É. Eles estavam procurando seus ossos e destroços na cama da avó.
Procurando o cadáver.
E aí acabaram descobrindo que você tava na outra casa, ficaram tão felizes de você não ter morrido que não deu tempo de lembrar de te bater.
É, pode ter sido isso.
Eu acho que foi isso que aconteceu, olhando pra trás. Né? Manda aí, ó, as aprontadas que vocês deram quando era moleque, porque daqui a pouquinho a revoltamos.
Aguardem.
Daqui a pouco. Mas se liga.
Tumão. Atenção, Jundiaí em região. A Mila Moto está com condição imperdível na Honda CG 160 Fan, a moto mais vendida do Brasil. Na compra da Fan 160, a documentação sai grátis e você ainda ganha um capacete exclusivo Mila Moto. É moto nova com muita economia. Mas corre, é por tempo limitado. Mila Moto, há 46 anos, acelerando Jundiaí em região.
E aí, Salto, já sabe da novidade? Nesta quinta-feira, 2 de abril, 8 da manhã, tem inauguração da Maravilhas do Lar. Teremos atrações imperdíveis para toda a família, presença da Narcisa do SBT e brinde para os primeiros 200 clientes. Estaremos localizados na Rua Japão, número 300, Jardim das Nações, frente ao supermercado São Roque. Maravilhas do Lar, tudo num só lugar.
E tem Dumon em todo lugar. Se tem Android, se tem iPhone, vem que é só baixar. O nosso app, vem que é só baixar. E tem Dumon. E tem Dumon em todo lugar. Em todo lugar. Em todo lugar. Oh, oh.
Santa Massa, você encontra na Delantê Distribuidora. O seu churrasco pede Santa Massa.
Toda sexta, desta noite. Desta noite. Into the party. Sextando com 2 horas de festa. Into the party. Toda sexta, ao vivo, 10 da noite.
Ser a primeira mulher eleita prefeita de Franco da Rocha não é só um marco, é uma mudança de olhar. Quando uma mulher chega ao espaço de poder, a cidade muda junto. Aqui ampliamos a licença maternidade das servidoras municipais para 7 meses. Inauguramos a Delegacia da Mulher e estamos ampliando o cuidado com a saúde, com uma nova policlínica e novas UBSs. Isto é solidariedade, um partido que acredita na liderança da mulher. Felice e venha com a gente.
mas é graça.
Se liga.
o David Guetta auditório.
O David vai e eu trago mais uma notícia nesta noite. Um influenciador de viagens, presta atenção nessa notícia, gente. Influenciador de viagem. Ele gravou um review de o que eu posso chamar de farinha Dona Benta que passarinho não assa.
Ah, farinha Dona Benta que passarinho não assa.
Já prossiga. Que tem ali o como é que é a água que passarinho não bebe.
Prossiga.
Farinha Dona Benta que passarinho não assa. E ele disse, olha gente, fiz a comparação entre a farinha Dona Benta de São Paulo e do Rio de Janeiro. É. Segue o meu review.
Deu 5 estrelas.
Aham. No resumo, ele comparou preço, qualidade e falou que o de São Paulo era muito melhor.
Perfeito, né?
É. E, do mesmo jeito que você fez o review das maquiagens da Virgínia, ele resolveu fazer de outro pó. A pessoa foi lá, papapá e papapá. Ainda disse que o de São Paulo é muito melhor, que o Rio de Janeiro fica no chinelo.
Essa ainda.
Ai, ai.
Essa aqui é melhor que aquela.
Review de droga na internet.
Gente. Essa dura mais.
Vamos ver, pena, ainda bem que não tinha link patrocinado, né? Falou, olha, se você quiser um de confiança, link na bio.
Isso.
Link nos comentários.
Isso.
Aí vai lá, a galera clica no link e prende todo mundo.
É.
Galera, vamos ver o que vocês aprontaram, quando vocês eram moleque. A criançada hoje contando por que vocês eram demônios.
Uma arte que eu fiz quando era criança, eu peguei aqueles pisca-pisca de Natal. Geralmente queima algumas luzes, né? Então fica lá jogado e acaba jogando fora inteiro. O que, que eu fiz? Eu peguei e arranquei as que estavam queimadas, fiz só, né, uma fileira das luzinhas que ainda estava boa. Deu aí mais ou menos umas 10 luzinhas. E cortei o restante do fio, emendei de novo e coloquei na tomada, né? Queria colocar no meu quarto.
Ver se vai.
E esse fio ficou por cima da televisão. Né? Era só pra testar mesmo, eu coloquei lá em cima da televisão. Aí na hora que acendeu, né? Ficou forte, ficou muito forte. Aquele negócio que tava incandescente. De repente começou a ficar mais forte ainda.
Que
elas eram todas brancas e elas começaram a ficar laranja, de tão forte que tava. De repente começou a pegar fogo em todas as lâmpadas. E aí aquele fogo passando por cima da televisão, das lampinhas, né? Pegando fogo. E começou aquele fumaceiro, eu batendo em cima pra poder apagar. E de repente a minha mãe aparece no quarto. Você tá louco, moleque? Você vai botar fogo na casa aí? Deixa só o seu pai chegar pra você ver o que, que ele vai fazer com você. Eu sei que naquele dia eu apanhei legal. Ainda quase pus fogo na casa ainda. Aí.
Deixa eu ver se eu entendi. Ele fez uma ligação direta nessa lampidinha pra pegar fogo, é isso?
Não, porque geralmente isso aí tem aquela fonte, né? Não, não testem isso em casa. É,
não façam isso. Mas quando a mãe fala, se prepara quando seu pai chegar. Se prepara.
Ai, do
bota
céu.
Papelão isso no
é pior,
pijama.
Isso é pior que eu já contei uma vez quando eu era pequeno. Botei meu pai dirigindo, eu vim por trás, tampei o olho dele e perguntei quem era.
Adivinha quem
no
é?
No meio da estrada.
Adivinha quem é?
Ele adivinhou, viu? É. Ele adivinhou sem olhar.
Facinho.
Ele me,
né,
chamou, me meteu-lhe um tapa na cara.
Facinho.
E quietinho a viagem inteira.
Aí.
A minha maior arte foi. Eu fui cabular aula, eu e 4 amigos. E aí nós pulamos o muro. Só que o muro era bem alto, sabe? E aí é na hora que eu caí do outro lado, eu quebrei o pé. E aí todo mundo teve
imaginador.
Que voltar pra escola. Ligaram pro meu pai.
Carregando a amiga.
Hospital. É. Acabei ficando com o pé engessado quase um mês. E de castigo, claro.
Imagina se a galera levando, a galera chega em casa com ela como se estivesse voltando da guerra.
É.
Um soldado ali entre os braços.
Mutilado, né?
Fala, o que aconteceu? Você foi pra guerra? Não, fui tentar pular o muro da escola.
É. Ah, da escola ainda,
parabéns,
pra bater o pé, né?
Eu, quando eu era pequena, eu peguei uma tesourinha sem ponta, aquela tesourinha escolar, e eu cortei a orelha da minha cachorra. Mas cortei um pedaço da orelha, tadinha. Ela chamava Carola, amarelinha, pequenininha assim, e ela ficou deficiente de uma orelha. Ah, gente, a gente só apronta quando é criança, né?
E por isso que a gente fala que quando é criança, a criança dá sinais de psicopatia,
né?
E que os pais.
Mas tem idade.
Os pais devem ficar espertos.
É, não faça vista grossa.
Não sei se vocês já assistiram aquele documentário Dexter.
Documentário Dexter.
Mostra que esse super vilão, quando era criança, os passarinhos não tinham vez com ele.
É.
Aí depois o que aconteceu? Quando ficou grande, virou açougueiro do Ben Harper.
É.
Harper's Beach. Botava lá os maldosos vilões da cidade, ó.
O estripador.
É, fi. Rapaz. Ai, bom, ai. Se vocês aprontaram quando era criança, molecagem, vai mandando pra nós, que é bem daqui a pouquinho que nós a revoltamos.
Aguarde.
Ah, pera que eu tô achando, gente. Ah, achei. Sete e cinquenta e quatro.
Repita.
8:37.
Abalmas para as piadas, auditório.
Piadas legais.
Piadas sensacionais.
Daquelas que você conta.
Até para os seus pais.
Tiozão, conhece o Elon Musk?
Elon Musk.
Pergunta você.
Pergunte para mim.
Qual programa da TV brasileira o Elon Musk mais assistia quando era jovem?
O programa da TV brasileira, o Elon Musk mais assistia quando era jovem?
Na Parabólica. Que lá pra eles chamava-se Parabólica.
Parabolaica. Parabolaica.
Qual o programa da TV brasileira Elon Musk mais assistia quando era criança?
Não faço ideia.
Tesla quente.
Tesla quente. Tesla quente.
Boa, não?
Boa. Pergunta você, criatura imbecil.
Pode perguntar.
O que tem em comum entre um padre e uma Mercedes?
Ai, a resposta que eu tenho é tão boa, mas a gente vai preso.
É.
Então, em prol da continuidade deste programa, responderei que não sei.
O padre reza. E a Mercedes Benz?
Benz. A Mercedes Benz.
Oh, hein? Muito ótimo.
Ok, ok. Ok. Coleguinhas, okay. Adivinha só, amanhã terçamos cedinho, hein?
Opa! Puta que me pariu.
Amanhã tem a vitrola do tiozão. Que hora, tiozão?
Às 6 da manhã,
Vitório. Repita.
Às 8h37.
Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade. Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade.